Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa. Para comemorar o DN600, nós vamos visitar outro mundo bizarro. E o resultado, você só tem como conferir ouvindo.
Dimensão Nova, o programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Livy Cat,
Bruno Urbanavícios,
Marcelo Grisa,
Cris Marques,
Gabriel Subtil,
Edson Oliveira,
Márcio Neves.
Cão que atenta!
Dia de começar na alegria, galera! Estamos aqui com o Edson Neves!
Olá!
Estamos aqui com o Márcio Dourado!
Sou eu!
Estamos aqui com o Brusa!
Ah, louca, bada! Cadê meu antípoda que eu não vejo em lugar nenhum?
E com o Cris Marques!
Olá, amiguinhos!
É, começando mais um DN nesse mundo bizarro que hoje nos apresentam nesse DN 600 e 600 episódios comemorativos.
A gente percebe quando o Cris não sabe o que falar, que ele diz que são 600 episódios comemorativos. Haja comemoração.
No mundo bizarro, comemora-se todo episódio.
Cada episódio é uma festa, por isso.
Na verdade, esse é o 12º episódio comemorativo, Dragão. Isso. Já que são comemorados a cada 50.
Aí tá parecendo o Márcio mesmo, tecnicista.
Ai, ai.
Ai, ai. Ai, cara. Os alter egos brigando, né,
velho? Ai, gente, 600.
Quem contava que chegaria longe?
Ninguém contava.
Eu achava que ia morrer nos 50.
Nos 50 foi muito. Muita gente não esperava que passasse os 10, né?
É, teve esse pessoal também. Meio assim, não sei o que tá acontecendo aqui, mas não vai passar do 10, não.
É, mas agora a galera tá sussa com 600, né? Repare o trocadilho intencional ou não intencional. Ai, ai. E vamos pra notícia.
Mundo.
Padre Robson de Oliveira está sendo investigado por suposto desvio de doações de fiéis. O padre usava laranjas e empresas de fachada para desviar dinheiro doado por fiéis, em valores que chegam a 60 milhões de reais. As negociações aconteciam pela AFIP, Associação de Filhos do Pai Eterno, Enriquetos Acepipes, presidida pelo padre. E o dinheiro teria comprado fazendas, apartamentos e uma casa no litoral baiano. O dinheiro originalmente seria para a construção da Basílica do Divino Pai Eterno, uma grande construção para ampliar a igreja em Trindade, Goiás. A igreja recebia, antes da pandemia, muitos romeiros e turistas, ficando lotada em todas as missas. Recentemente, começou uma emissora de televisão, a TV Pai Eterno. A Arquidiocese de Goiânia suspendeu o direito do padre Robson de qualquer ato de ministério sacerdotal, além de participar de transmissões audiovisuais.
Ladrãozinho, peraí, não teve um caso de um padre ladrão antes, foi falado no DN? Padre tem um ladrão. Déjà vu?
Eu conheço alguns juízes de Deus, né?
Ladroagem na igreja existe desde que a arrecadação de dinheiro por indulgências para construir a Basílica de São Pedro, né? Nada de novo no front.
Não, ladroagem existe desde que São João caguetou que Judas pegava o dinheiro da bolsa.
Tem uma... teve um negócio aí que... Eu tava vendo que essa basílica que o Esquias escreveu, Basília,
é um burro. Eu sou em Brasília, porque tu tá ali, né, pertinho,
uma Brasília, Goiás. Uma Brasília com língua presa.
É uma basílica em Brasília. É uma basílica.
E a basílica, ela tá em construção desde 2012. Sim. Ela não tá nem na metade, mas ele comprou um sino de 57 toneladas que custou R$1 milhão.
Não é essa aí que disseram que vai custar perto de 2 bilhões pra ficar pronta?
É, o que ele disse. Ele falou que tinham estimado um custo de 100 milhões, mas agora ele falou que vai custar 2 bilhões.
Ele fez curso de matemática com o Ciro Gomes.
Aí, companheiro, você pega aqui 9 fora, dá 1 bilhão.
Não, mas é um milagre, mano. É um milagre, é uma obra que vai custar mais caro que o Coliseu de Itaquera, porque isso é um milagre.
Milagre é chamar aquela coisa de Itaquera de Coliseu.
É... Pra mim é um Coliseu de Itaquera e ponto final.
Mas é o impressorão.
Da que seja, antes o impressorão do que o Panetone.
Hewlett Packard Arena.
Não, peraí, tinha outro nome que era a Arena Figueirense, lembrei.
Arena Epson.
Arena Figueirense aí seria em Santa Catarina, aí é outro lugar.
Não, é que o primeiro jogo foi Corinthians Figueirense e o Corinthians perdeu, hein? Por isso.
Ah, eu sei, gol do Giovanni Augusto. Primeiro gol oficial no Coliseu de Itaquera foi do Giovanni Augusto, aí depois o Corinthians contratou o Giovanni Augusto e ele continuou a nos dar desgosto. Assim, é um caso de coerência absoluta.
Essa... futebol. Então, e a Basílica, a ideia parece que era receber, acho que 2.000 pessoas sentadas por missa. 2 ou 3 mil pessoas.
É muita gente.
É muita gente.
É muita gente.
Seria maior que o Santuário do Terço Bizantino, do Padre Marcelo?
Olha, eu não sei, porque não. Pelo que eu sei, o Santuário do Padre Marcelo, eu já ouvi falar de 10 mil.
É isso que eu ia dizer, porque tem algumas igrejas evangélicas que faz esse esquema de... parece mais uma audiência do que uma igreja mesmo, né?
Eu tenho um mega templo da Universal lá em Del Castilho.
Tem o templo de Salomão no braço.
Aí. Então, esse negócio é pra, em média, pra 10 mil. E eu lembro que tinha duas igrejas brigando pra ver quem que ia fazer o primeiro templo pra 30 mil pessoas.
Nossa, é um estágio mesmo, né?
É, bagulho vira um estágio. Um estádio. Mas, e uma delas...
Já tem torcida e tudo mais, né? É quase lá.
Torcida. Bobia tem até time de futebol. Bom, e a questão da investigação, né? O Ministério Público começou a investigar porque o padre estava sofrendo chantagem, né? E a princípio ele pagou a chantagem, mas acompanhado pela polícia. Depois que a poeira baixou, ele continuou pagando a chantagem. Ele fala, peraí, de onde tá vindo o dinheiro pra ele pagar? E aí... começaria atrás. Outro detalhe é que o Vaticano já estava de olho nele. Porque já tinham feito denúncia dele no Vaticano.
Denúncia de quê, Barco?
Ué, de desvio de grana.
É porque começaram a achar estranho, por exemplo, na fundação, ele colocava na diretoria pessoas que trabalhavam com ele na paróquia. Então, por exemplo, a cozinheira da casa paroquial dele, ela tinha um salário de R$1.000, mas de repente era diretora e tinha que assinar compra e venda de imóveis. Uhum. E os imóveis todos, eles eram comprados e vendidos pelo mesmo valor. E isso também começou a ficar meio estranho. Então, algumas pessoas começaram a olhar porque a obra tá parada, parada não, mas tá devagar há 8 anos.
E não é nada tempo, perto da Sagrada Família. Porque,
não vai me dizer que tá pior que o metrô de Salvador.
Ela já podia estar pronta, né? Considerando o dinheiro todo. Então começaram a falar, poxa, por que que ele tá investindo em tudo isso e ainda agora em 2020 teve da TV? Porque o Pai Eterno participava da Rede Vida, que é o HF. E aí ele fez questão de ter a própria televisão, que ele falava que era mais barato do que comprar horário.
Então ele se divorciou da Rede Vida? Olha aí como a Igreja Católica tem divórcio também.
Não, também, ele também tá na Rede Vida.
Ah, isso está em dois lugares ao mesmo tempo? Assim, como é que chama isso?
Onipresença, de swing. Onipresença, não? Que isso?
É, ele tem onipresença. Então, era mais ou menos como a Adriana Biroli, assim, que aparecia em três reprises ao mesmo tempo na televisão.
Agora, vocês veem a ironia, né? Ele tá fazendo dinheiro com compra e venda de imóveis, mas já tá com um lugar quentinho reservado.
É, eu acabei de ver uns vídeos aqui, ele tem voz de locutor ainda, que deve ter sido pelo que ele colocava na boca.
Ou não só na boca, né?
Ah, quem sabe? Quem
Tem, sabe? Tem a lenda que faz bem pra pele, né? De repente faz bem pra garganta, vai saber.
Eu tava imaginando alguém chegar no céu, recém-falecido, chegar no céu, virar pra Nossa Senhora, melhor, virar pra Deus e falar assim: Deus, por que que Nossa Senhora recebeu 89 mil em cheques do Padre Robson?
Boa pergunta.
Essa TV deles, que é o HF também, basicamente adorações, missas dentro da Basílica e filmes que eles compraram. Só que agora a Basílica tem que ficar sem público, né? Não tá recebendo público. E já era grande.
É, cara, nem todo mundo é Érico Borgo aí pra querer botar público nas coisas assim, nessa situação de quarentena, pandemia, né?
Bom, pelo menos ele não ia assistir filmes que tem na Netflix, né?
É, pode ser.
É, o povo católico não tá gritando, sou fiel, quero service.
Católico não, mas o evangélico.
Ah, sim.
Não precisa nem ser fiel pra gritar que quer service.
Ah, mas é uma pena, né, gente? Assim, se ele roubou mesmo, ele vai arder no inferno, mas é uma pena.
Mas tudo bem, ele já deve estar ardendo em outro lugar também, né? O que é uma ardência no inferno em comparação a isso?
Eu acho que é meio irônico tudo isso tá acontecendo com um cara que chama Robson, né?
Os nomes que condicionam destinos, só pode ser.
É um pouco de ironia, né?
Não, mas uma coisa que eu acho interessante, é interessante ver o malabarismo da defesa nessas situações. Tudo que a defesa fala é que tudo vai ser esclarecido.
Se tem gente conseguindo defender ações do governo, cara, defender essa é um pouco mais fácil, eu acho.
Cara, defender o governo é fácil. Defender o governo dois dias seguidos é difícil. Porque no dia eles publicam uma coisa e no dia seguinte publicam o avesso. Então...
Defender o governo ainda hoje é um desafio à lógica. Simples
assim. Defender o governo é fácil, mas você precisa tirar um afastamento por insalubridade logo depois.
Também aí depois é pra cair no divã e entrar na terapia.
Por essas e outras, a venda de berrantes no Mercado Livre subiu 80%.
É verdade?
Não, essa é uma brincadeira. Mas
por isso... tão esperançosa.
Agora eu vou pesquisar aqui, venda de berrantes.
Cinema.
No DC Fandom foram anunciados os detalhes dos filmes do Adão Negro e Esquadrão Suicida. Adão Negro, com The Rock como protagonista, beberá muito da fonte da saga Reinado Sombrio, com a Sociedade da Justiça. Noah Centineo será o Esmaga Átomo, e veremos Gavião Negro, Senhor Destino e Ciclone. O Esquadrão Suicida, com direção de James Gunn, terá a volta de Rick Flag, Capitão Boomerang, Amanda Waller e Arlequina, com seus atores originais, adicionando só mais alguns, como Caça-Rato 2, A Vingança do Sith, Black Guard, Mongwall, Savants, Pensador, como Peter Capaldi, Doninha, Tubarão Rei, Soul Siria, Alice Braga, Aquela Linda, General Presidente Luna, tá certo? Tá ok? Sanguinário, com Indie Zelba, Bolinha, TDK, o Neta Filho, Javelin e Pacificador, com John Cena!
Já deu pra antecipar a música que o editor vai colocar. Por isso e que aí? A ordem foi trocada da pauta.
Exato. Eu tô aqui pensando nisso.
Mas, nossa senhora, 18 protagonistas não, né? Mas 18 pessoas, fora os vilões que não foram apresentados e tal nesse fandom. Jesus, é muita gente. A metade desse povo vai morrer nos primeiros minutos do filme. Vai ser é aquela equipe tampão lá, que é aqueles mais ridículos, né, que vão aparecer, que se você reparar, todas essas imagens, ele meio que estão dividindo em dois grupos, né, você vê um grupo com o Rick, que são o Doninha e o Javelin e os outros lá, né, o Savan, se eu não me engano também, e outro momento e outras cenas, você vê lá o grupo já do mais conhecido, o Capitão Boomerang, a Arlequina, com alguns desses ainda aparecendo, mas não todos, né, então o pessoal acha meio que vai ser um esquema do tipo, vai dar alguma merda e vai ser o segundo grupo resgatar quem sobrou do primeiro.
Meu, agora é o seguinte, vai ter um cara no grupo chamado Bolinha. Eu só espero que tenha uma Lulu no grupo adversário.
Olha, eu não sabia que esse era o nome em português do Polkadot Man.
Ah, mas que eu não sei, você poderia pensar em outra coisa também, que é uma referência de São Paulo, eu acho que o Márcio não vai pegar, né? Mas assim, com um programa de televisão que passava até os anos 90 e tal, com um chacrinha meio genérico que passava
na TV Bandeira. Que você acha que não passou no Rio de Janeiro, o Clube do Bolinha?
Ah, passava? O Clube do Bolinha, com melodia na boca do povo para o Brasil de audiência.
Bolinha Urbana, já tá passando na hora de limpiar a linha, hein? Urbana, se a gente... Bom, lembrar é fácil. Agora, você lembra que ele era comentarista esportivo?
O Bolinha era comentarista esportivo? Esses detalhes eu não sabia, não.
É, ele foi... Eu não sei se foi o primeiro, mas aquela onda de você ter comentarista esportivo que virou apresentador de programa, veio de longe. Tipo, o Faustão não foi o primeiro.
Ah, o Bolinha foi o longa-metragem que deu origem à série?
É por aí.
Gente, só eu não sei que o Tubarão Rei tá meio gordo.
Não, o Tubarão Rei, cara, assim, apareceu
pouco. A maior curiosidade sobre Bolinha é que o nome dele era Edson.
Falando do Tubarão Rei, tem muita gente, dá muita cara, assim, muita impressão pelo pouco de CG que teve do personagem, né, que foi mostrado nessas cenas, né, das filmagens. É que dá a entender que ele vai ser um personagem mais easygoing, assim, mais vida leve e tal, mais engraçaralho.
Mais controlável, você diria.
É, mais parecido com como ele tá naquele desenho da Arlequina, né, e como também que foi mostrado a personalidade dele no jogo do Esquadrão Suicida, que tá sendo feito pela Rocksteady, né, que também foi apresentado no DC Fandom. Então ele parece ser um personagem que vai ser meio cômico, aparentemente. Até porque há especulações de que ele tá sendo feito o mocap dele, né, pelo cara lá, que eu esqueci o nome lá do ator. Mas tem Taika Waititi nesse filme. E tá muita gente dizendo que ele vai fazer vozes, provavelmente. E provavelmente ele vai ser a voz do Tubarão Rei.
Bom, eu acho que tá fácil de definir quem vai ser a equipe principal, né? Fora os antigos. Peter Capaldi, Alice Braga, Indy Zebra, Nathan Filho e John
Cena. Você compara os caras que ninguém sabe quem são, um youtuber, mas sei lá o quê, os figurões de grande salário e elenco e histórico de filmagem, né? Quem será que é o elenco principal desse filme? Quem será?
É muito fácil definir.
Agora, outra coisa também é esse TDK, esse nome, esse personagem, com esse nome pelo menos, não existe na DC. Ele, a princípio, seria uma criação, um personagem novo, mas já tem gente dizendo que esse TDK seria a abreviação, né?
Uma fita cassete?
Não.
Uma fita VHS?
Seria um acrônimo para The Detachable Kid, que seria um outro nome pro The Fallout Boy, que é aquele personagem extremamente absurdo e ridículo, um dos muitos que a DC teve no seu passado, que o superpoder dele era de soltar seus membros e usar como armas. Arrancava um braço e usava como porrete.
Caraca. Então, eu acho que Bolinha, eu acho que já deu pra sacar que tem a linha ridícula, né?
Mas é aquilo, né? Todo mundo ficou zoando. Pô, um filme com um guaxinim, uma árvore gigante, isso é absurdo, mas...
Agora vai ter um filme com uma ratazana e um tubarão.
Ah, mas é o irmão dele, né? Meu irmão, você quer fazer um bicho peludo e feio aqui, ridículo, pra poder fazer um mocap dele? Top, irmão, eu faço tudo por você.
Gente... É isso que eu imaginei aqui, um super-herói que seria em formato de fita cassete ou fita de vídeo, né? Me desculpe a inspiração do personagem que é DC-nauta, mas não deu pra segurar.
Gente, tem Caça-Ratos 2.
Sim, Ratcatcher 2, que seria a filha do primeiro, do original, se não me engano.
E esse Savan, ele era das Aves de Rapina, um cara grandão, loiro, rabo de cavalo, e puseram o Michael Rooker. Acho que o Michael Rooker faz ele.
Sim, mas não diria todo todo mundo, mas um bocado desse elenco aí são dos queridinhos, né, do James Gunn, né?
Eu acho que eles vão meio que refazer alguns personagens, sabe? Não vai ser...
O que o pessoal diz é que ele vai ser tipo um soft reboot, ou seja, ele não é exatamente esquece tudo que passou, mas vai ser uma oportunidade para recontar os personagens que vão repetir.
É, esquece o que deu errado.
É, por aí.
Então não vai ter o Batman.
Não sei.
Se não for o Nathan Filho, não vai ter.
E o Sanguinário, que no original é o Bloodsport, ele seria a troca equivalente ali, né? Substituição pro Pistoleiro, já que a gente não voltou ao projeto.
Pode falar, é a cota.
Não, mas aqui é um cara que lida com, tem, usa armas e tal, não sei o se que, né? Seria mais ou menos o personagem equivalente em tipo, né?
Então a gente vê que nesse elenco tem a cota e a chacota, né?
Só faltou a Dakota.
Dakota gente, Johnson, vocês, né? Já estão voltando pros originais, hein?
Não, agora Adão Negro basicamente foi um storyboard desenhado pelo Daniel HDR, né? É. Narrado pelo Dwayne Johnson.
Ah, mas precisa demais?
Não, precisa, né? Por exemplo, podia ficar só o storyboard, já tava bom.
É, mas teve muita coisa de filmes nesse fandom. Teve mais sobre Mulher Maravilha, a gente viu o visual final da Cheetah, finalmente.
Que é Cat.
Oi? Não, não é Cats. Tá um pouquinho melhor. Infelizmente, tá um pouquinho melhor.
Tá um pouquinho melhor, mas ainda tá meio borradinho, né?
O pessoal da produção, quando viu Cats, assim, meu Deus, gente, dá uma melhorada nesse CGI, porque senão...
Ah, o musical da Broadway não precisa muita coisa pra ser ruim.
Não, mas vamos lá. Como deu uma borradinha, ela virou uma gata borralheira, é isso?
Aí, ó. Por aí. Os personagens morrendo aí.
O Brusa.
Pois não?
Você tá dizendo que musical da Broadway não precisa muito pra ser ruim, mas o pessoal que fez Cats olhou e falou assim: dane-se, vamos botar muito aí.
Pois é, agora, porque, por exemplo, fazer um filme só pelo storyboard, a impressão que eu tenho é que o Michael Cimino fez isso com o Portal do Paraíso e não deu muito certo, não.
É, tivemos também um pouco de The Flash, que é aquela promessa, né? Que vai vir, gente, vai acontecer. E já foi confirmado, né? Que isso foi até antes do fandom, né? Que vai ter Batman, não? Vai ter várias participações de Batmans, né, nesse filme.
No filme do Flash. Meu, do Flash. Dá a impressão que eu olhar e falar assim: é, o Flash não sustenta um filme. Vamos botar o
Batman. Não, o Flash, ele é o Homem-Aranha, né? Ele já tem o seu patrono também, né? Cada cada pobre com o seu milionário patrocinando.
Pera, então o filme do Flash vai ter vários Batman?
Pelo menos dois.
Nossa, isso talvez vai mais.
Ter um certo. Vai ter o Michael Keaton, o Val Kilmer, o George Clooney.
O Chris, você chegou a assistir o fandom? Não, né?
Não, porque ele ficou com medo de aparecer o Ben Affleck.
Eu assisti às 8 horas, assim, tirando uns momentinhos aqui ali que eu perdi, assim, de cada trecho, de cada painel, né? Mas no geral eu consegui ver tudo, né? O pessoal falou que era. Eles falaram que eram 24 horas, mas na verdade eram 8 três vezes, né? Era repetir a mesma programação três vezes. Pra quem não viu no momento, poder ver em outro. E como era um evento que eles voltaram pra ser mundial, tinha apresentadores da Itália, tinha apresentador do Brasil, o próprio Borgo até, né, que era o apresentador, um dos apresentadores brasileiros, né, teve apresentador da França, da Espanha, da Tailândia, teve gente do mundo inteiro apresentando cada um dos painéis. Então eles fizeram esse esquema de reprisar três vezes pra poder dar chance de todo mundo ver mundo afora, né, necessariamente madrugada dentro.
Teve um pedacinho sobre Coringa só.
Teve vários curtinhas, né, assim, várias apresentações, foi uma festa praticamente, por causa que teve umas interseções lá, que teve um cara tocando música em homenagem ao Superman, teve alguns curtas lá também, teve uma sketch lá que eles fizeram, o Batman do Futuro vendo o Batman do 66 e ficavam comentando sobre os detalhes da produção, né, que carro maneiro, mas essa roupa ridícula e coisas assim. Mas teve várias apresentações de filmes, né, teve da Mulher Maravilha, teve do Flash, teve o máximo que eles puderam divulgar do Shazam, que é o nome do filme, que não tem muito pra divulgar, né, teve vários painéis, né, sobre representatividade negra, né, com os personagens da DC, teve a Candice Patton, teve aquela atriz que fez a menina do Shazam lá, que quando ela pira adulta, eu transformo, esqueci o nome da atriz, né, e várias outras pessoas de cor, né, que eles chamam, né, também teve, porque teve uma que acho que é do Raio Negro, mas ela não é negra, ela é asiática, acho que é aquela namorada da... Eu esqueci o nome dos personagens do Raio Negro, não consigo lembrar, mas é aquela que era crush, um namoro de uma das filhas lá no início da temporada, que se separa e volta na segunda.
Acho que é Jiangxi, se não me engano.
Ah, mas de certa forma, existem negros asiáticos também, é só ver na Índia, não sei, na Papua Nova Guiné.
É, mas foi porque era um painel sobre pessoas sobre questões de representatividade e tal. Foi bem legal. Pô, da Mulher Maravilha foi legal que teve todo aquele elenco, foi tudo virtual, todo mundo gravando de casa. Teve até um momento lá que teve um cara lá que era, acho que era do trailer do jogo do Esquadrão Suicida, e quem tava apresentando era o cara que fez o Batman no Lego Batman, a voz, que esse
negócio. Will Arnett.
Will Arnett. Ele tava junto com o produtor do jogo, né? E ele ficava falando lá sobre o negócio lá, fazendo brincadeira sobre ser teleportado de um lado pro outro e como isso dói. E o cara brincando lá, não, aqui só mandar a tela verde, botar no fundo aqui e acabou. O cara fazendo as brincadeiras, né? De todo mundo, cada um no seu canto em casa. Mas...
E tocou The Final Countdown?
Não tocou tanto The Final Countdown. Então. Mas o final mesmo, a última coisa que foi apresentada foi um teaser lá e falando sobre o The Batman, né? Que foi o trailer aí que tá rodando por aí.
O Batman com o Tobey Maguire.
O emo Batman.
Ainda vai ser melhor do que o Batman do George Clooney, sei lá, do Ben
Affleck. Mas uma coisa que foi muito batida, que eu até achei estranho, né? Por causa que...
Trocadilho em...
Entrou no ritmo do personagem.
Uma coisa que eu achei, assim, bem estranha, por causa que nos anos 80, o que a DC menos queria era multiverso. O que ela mais falou nesse fandom foi multiverso. Então todo mundo que falava dos seus filmes, principalmente o Batman, Matt Reeves?
Matt Reeves,
ele mesmo falava, essa instância, essa iteração do Batman, nesse mundo multiverso. Todo mundo ficou falando muito. Teve até um dos primeiros painéis, né, acho que o terceiro painel, se não me engano, foi justamente já pra apresentar pro povo que estava acompanhando, né, o que era o multiverso da DC, né, o que era esse lance de várias realidades paralelas, que tem várias versões de vários personagens e tudo mais.
Ah, mas isso aí também aí é que é a DC que sempre gostou de pegar a cronologia, recortar em vários pedacinhos, jogar no ar e então passar o Durex pra colar tudo de volta do jeito que der.
Feito carta da Xuxa.
A cronologia da DC sempre foi, ou então gravação de disco dos Beatles também. E o pior é que às vezes eu tenho a impressão que a Tsuburaya tá querendo fazer isso com as linhas do tempo do Ultraman, deixando uma bagunça do tamanho da Bahia. E isso também que e às vezes eu assisto e eu fico muito confuso com essa piciroca toda.
Esse lance do multiverso foi tudo meio que pra justificar assim, não, calma gente, o filme do Coringa tá na dele, o filme do The Batman tá na dele, os próximos filmes da Liga da Justiça, Shazam, estão na deles, né, cada um na sua, né, pra poder já deixar, o pessoal ficava muito tentando conectar, tá, beleza, mas esse filme do The Batman e tal não tá conectado da Liga da Justiça, esse Coringa, o Coringa tá conectado, não tá com o do Batman, já deram desculpa, tá tudo separado, cada um no seu universinho, né, e por aí vai. E teve também um pouco de TV, teve um teaser lá sobre a próxima temporada do The Flash, e os games, né? Esse foi basicamente a primeira parte do fandom, por causa que foi um evento que foi dividido em dois, e o próximo vai ser em setembro, não lembro o dia, e aí já vai ser mais voltado pro resto das produções de TV, né? Fora o Flash teve, e HQs.
Eu gostei do jogo da linha do Batman, que não é o Batman.
Você tá falando do Gotham Knights? Esse é da WB Games Montreal, a mesma que fez o Arkham Origins, e ele não está exatamente... A Rockstar diz que isso aqui não tem nada a ver com a gente, mas ela falava mesmo do Origins e ainda assim era uma história conectada, apesar que ela não estava produzindo. Mas... dizem que não é da cronologia Arkham, né? Esse Gotham Knights, mas meio que é, assim. É e não é, né? Tá e não tá. Mas o do Liga da... O da Liga da Justiça. Do Esquadrão Suicida, ele é um after, né? Um depois, uma continuação, por assim dizer, do Arkham Knight. Pode falar, Edson Neves.
Não, essa questão do... não tem nada a ver com a gente, parte da Rockstead, é aquele tipo, não tem nada a ver com a gente, né, enquanto a gente não sabe como vai ser as vendas. Se vender bastante, aí tem a ver com a gente, sim.
Mas eu gostei do jogo, assim, pelo menos a premissa dele, né? Uhum. O do Esquadrão Suicida, você vai ter quatro protagonistas que você pode intercambiar entre eles, né? Pra poder fazer a habilidade. verdade. E eu não sei se vai ser multiplayer. Talvez seja, não tenho certeza. Mas o Gotham, o Arkham, Gotham Knights, esse com certeza tem opção de multiplayer, né? Tanto que o demo de gameplay que teve lá, você vê lá que era a Batgirl e o... Qual era aquele? Ele, acho que era o Robin mesmo, Damian. Jogando, e você percebia que era realmente, não era um bot te ajudando, um computador te ajudando, era uma outra pessoa jogando contigo, ou com o cara que tava apresentando. Cara.
Que tava ruim?
É, a movimentação não era a movimentação do computador te seguindo, né? Ele tinha autonomia, ele fazia, ele atacava outras pessoas enquanto eu tava só observando. Quando você joga com um bot, geralmente ele só faz se você mandar ele fazer, quando ele tem essa autonomia, pra jogos que você tem um companheiro. Você marca a pessoa, ó, vai lá nele que eu vou nesse aqui, ele faz esse tipo de coisa. O outro tava andando pra ir pra cá, limpando os capangas sozinho, enquanto o outro tava investigando alguma coisa.
Agora, o filme The Batman, eu gostei do trailer.
Tá bom, né?
Tá bacaninho.
Tá bacana, tá intrigante, tá intrigante.
Principalmente pelo ar detetivesco, finalmente, né? Uhum. No filme.
Já tem a charada, algumas pessoas já meio que decifraram aquele cartão de estações, né? Fecha e tal, só que tem lá um código, me decifra aqui, aí tem um códigozinho embaixo, o pessoal já meio que conseguiu traduzir, é só uma substituição de letras aquilo lá embaixo, aí conseguiram meio que descobrir.
As pessoas também não tem o que fazer, né?
Ah, o pessoal...
Podia estar resolvendo a fome do mundo, mas não.
O pessoal vai pela dedução, né?
Do Batman.
O pessoal já vai pela dedução. Essas letras, isso aqui são os símbolos que se repetem, são as letras repetidas. Ah, esses dois símbolos aqui no final são símbolos iguais, então são palavras que terminam com letras iguais. Então é um SS, ou um LL, ou alguma coisa assim, né? Eles já foram por eliminação e já conseguiram meio que decodificar o que poderia ser a mensagem. Mas o visual tá bem bacana, assim, né? Um Batman que não é exatamente um Batman Begins, né? Do Nolan. E é um Batman ainda pé no chão, quase como o Nolan foi, né? O Nolan era pé no chão nem pé no hoje, né? Mas é um Batman que ele já é um Batman que já tá no seu segundo ano de carreira, vamos dizer assim. Então ele já tá lá com uma estrada, ele não é um novato mais, mas ainda tá no início das coisas, né? Então ele ainda tem a desconfiança do público, muita gente acha que ele não existe ainda, né? E ele não tem ainda talvez aquela confiança de trabalhar junto com a polícia, ou às vezes ele ajuda, mas a polícia não quer que ele esteja ali, mas às vezes ele não tem o que fazer, precisamos dele, aquela coisa e tal. Tanto que tem cena desse teaser dele, não é exatamente brigando, mas é meio que se desentendendo com vários policiais em volta dele ali, meio que, você quer brigar? Vamos brigar.
Uma coisa que eu achei bacana foi aparecer a última cena, praticamente, que é ele sem a máscara, mas com o olho, você vê aquela maquiagem preta em volta do olho.
Né? Que o Christian Bale também usava.
Sim.
Quando ele tava com o capuz, mas você nunca via ele tirando o capuz com o capuz, né? Com meio Batman, né? Então você não via ele pintando os olhinhos antes de colocar o capuz e tirando a maquiagem depois.
Então, o Christian Bale usava, todos os Batman usavam, até o fantasma do Billy Zane usava. E no caso do Michael Keaton, por exemplo, no segundo Batman, Batman Retorno, tem uma hora que ele tira a máscara, e no momento que ele vai tirar a máscara, na verdade ele rasga, né, a máscara.
Não tem a pintura nos olhos.
Aí. Exatamente.
Você tem que rasgar a máscara pra poder tirar? Como é que ele tem uma máscara, então um uniforme novo toda vez que ele troca?
Não, é que ele vai, acho que é pra Mulher Gato, que ele tá, não sei, acho que é pra Mulher Gato, que ele tá tentando falar, não, sou eu, Bruce, e ele vai e rasga a máscara. Naquele momento ele rasga. E ele tá sem a maquiagem. E antes dele tirar o capuz, você vê que ele tá sem a maquiagem, tipo, em volta do olho dele tá branco.
Exato, exatamente.
Então, é meio que você perde, né, a imersão nisso. E ali, tipo, mostrar ele, né, tipo, sem o capuz, mas com o olho pintado, você fala, não, tipo, a maquiagem é necessária, a maquiagem é real, sabe? Eu achei esse, é um momento pé no chão que eu achei bacana.
É isso aí.
É mesmo.
Ah, eu só queria comentar uma coisa que eu achei bem legal nesse eu comecei a comissionar, acabei postando outros assuntos. O painel da Mulher Maravilha, né, que eu tava falando todo mundo em casa e tal. Cara, quando aparece a Linda Carter lá, pra poder participar do painel, tudo, foi daquele momento. Beleza, me conquistou. Gostei do fandom já.
Tecnologames.
A Nintendo anunciou que está voltando ao Brasil. Isso quer dizer que o Nintendo Switch terá lançamento oficial por aqui. Melhor nem imaginar o preço.
Eu sou o Cão que Atenta, amo falar sobre tecnologia e obrigado.
A Aliás, uma pequena correção. Ela não está voltando ao Brasil. Ela está vindo para o Brasil. Essa é a diferença. Ela, antes ela não veio exatamente. Ela tinha representações, né? Tinha aquela primeira a Gradiente lá com aquela. Junto com essas Gradiente e Estrela, se não me engano. Que
era Playtronic.
É Playtronic. Não, mas ela teve aqui no Brasil, se não me engano, com o Wii e Wii.
Não.
Ela saiu no Wii U.
Não. Era representação.
Mas na teoria era Nintendo oficialmente aqui.
É, não, eu também achava, mas ela encerrou o contrato com a representação, coisa assim. Ela, mas agora ela vai ter de volta, ou vai ter efetivamente escritório aqui, né? E com produtos oficialmente sendo lançados.
Sim,
aqui,
sim. Né? Embora já tenha a Wii Shop no brasileira, ela vai vindo possivelmente oficialmente pro Brasil, sendo que talvez as eShops dos outros países, ela é acessível do próprio Nintendo Switch. A brasileira não. E com ela vindo oficialmente, pode ser que a eShop, a Nintendo Shop, passe a ser acessível do próprio console, como é nos outros países.
Exatamente. Uma coisa que você pode tirar já o cavalinho da chuva é que não vai baixar preço em nada. Não conte com isso. Se bobear, vai aumentar.
Ah, mas já aumentou na loja oficial lá. Tinha alguns jogos que eram 250 e já viraram 300 já.
Ah, mas é só pra arredondar, só pra facilitar a conta.
Mas aí, certo que já tá rolando o boato até de fabricação nacional do Nintendo Switch, né?
É, eu não apostaria tanto assim, não. Não sei se ela bancaria. Por causa que, mesmo com os incentivos da Zona Franca, montar no Brasil é caro. Não compensa muito. Muitas vezes. Às vezes, dependendo da linha que você quer trazer pra cá e montar aqui, até vai, que às vezes é realmente mais barato, mais em conta aproveitar a isenção lá da Zona Franca, poder montar lá. Não é fabricar, é montar. As peças já vêm prontas, só faz o assembly lá, né? Mas do que trazer já pronto de fora, fazer toda a aduana e tal, a importação, né? Mas depende muito do produto.
Sim, sim.
Não, pode depender de uma mudança de conjuntura também, assim, por causa do vírus da ducha e tal, aí as pessoas quererem, não sei, passar a fabricar as coisas mais no país delas e não tanto no Alemar, não sei, no caso da China.
Sim, não, mas a fábrica da Nintendo é na China, mas bom, vindo ou não tendo fabricação ou não, ela vindo no Brasil, para os nintendistas é uma ótima notícia. Talvez seja o sonho de muita coisa traduzida para português que não veio até hoje.
A questão é sempre qual é o nível de engajamento do jogador, né? Com você vantagem. E, por exemplo, tudo bem, faz um tempão que eu não acompanho Nintendo, mas o meu conceito de videogame eu sento lá e jogo, sabe? Então, pra mim, pouco importa se tá no Brasil, se não tá no Brasil.
Uma coisa que eu senti muita falta jogando Mario Plus Rabbit é que ele tem, você troca, como o meu eu comprei na Europa, né? Então você tem 6 anos de espanhol.
Noja.
Mas não tem português. Nem português de Portugal tem.
É, porque é muita ostentação pro meu gosto isso aí.
Foi mais barato que comprar aqui. Aproveitei que tava lá e trouxe.
Não foi otário que nem eu que comprou por aqui.
Eu paguei pelo console com 2 jogos em libras convertidas para reais, mais barato do que comprar só o console aqui, na época, pelo menos.
Mas quem sabe isso daí nos jogos localizados seja uma realidade num futuro próximo, quem sabe daqui a 1-2 anos, que talvez as coisas dando certo pra Nintendo vindo pro Brasil, né?
Bom, o histórico de consoles que eram montados que chegaram a ser montados no Brasil não é muito bom, né?
Um deles já deixou de ser, o PlayStation 4 não é fabricado no Brasil. Sim,
mas acho que os do Xbox ainda são, né?
O do Xbox acho que ainda é, o 3 foi, começou a ser fabricado em 2010, foi quando eu ganhei o meu. Sim. Aquela promoção que eu já falei, quando o Março original ganhou o dele. Foi em 2010 e foi quando a Sony começou a fabricar no Brasil.
A Sony e a Microsoft, agora só falta a Nintendo ter essa experiência.
Eu só vou aceitar um jogo dizer que é localizado no Brasil se algum personagem falar caô.
O Counter Strike, pô, tinha o mapa na favela do Rio de Janeiro.
Mano, não tá falando de Nintendo.
Mas tem que ser obrigatoriamente no Rio Grande do Sul, não pode ser no Nordeste, por exemplo, não sei, ou na Querência, a minha Querência. A Querência, o Rio Grande do Sul, nunca ouviu falar nesse termo, né?
Querência, mas não quer mais, né?
Depois a gente zoa o gaúcho, aí fala que a gente que é ruim.
Televisão.
A CW anunciou que está desenvolvendo uma versão live action de As Meninas Superpoderosas. Na série, Florzinha, Docinho e Lindinha estão com seus 20 anos e acham que perderam a infância lutando contra supervilões. Mas o mundo precisa delas de novo. E entre os produtores estão Heather Regener, não sei como.
Heather Hagner,
Diablo Cody e Greg Belante.
Bom, se a Diablo Cody tá na produção, já pode dizer que a Lindinha vai ficar grávida?
Olha que teve um povo aí que meteu teve portais de notícias que o destaque da notícia era o fato de ex-strip vai produzir série live action de Meninas Superpoderosas, né? Como se fosse algo assim a pesar contra, né? Olha lá, uma stripper tá fazendo, vai bacular as Meninas Superpoderosas. Sendo que o que tem de artista bambambam hoje masculino que foi, começou a carreira como stripper, não tá no gibi.
Channing Tatum, ouvi falar.
Brad Pitt.
Ouvi falar.
O Garanhão italiano, não é? Como que é? O Salone?
Sempre foi um pouquinho mais. Só que ali não foi começo de carreira, foi meio do começo da carreira.
Mas assim, essa produção aí, assim, veja bem, pra ser viável, no meu ver, na ótica do Marx original, certo? Isso daí só vai funcionar se ela for uma sitcom escrachada. Meia hora, 24 minutos de duração, né? Câmera fixa e acabou.
Cara, bom, pode ter um impacto.
Tipo a maioria das produções do Disney Channel, por exemplo.
Não, pode ter um impacto inicial. De ver as meninas superpoderosas em formato live action, mas sei lá, a história vai ter que se sustentar mais cedo ou mais tarde.
Bom, bobear, estão tentando transformar as meninas superpoderosas em Umbrella Academy, né?
Eu não chega tanto. Mas tá ali, né? Quando eram crianças, eram heroínas, né?
Aí cresceram. Heroínas. Aí vão falar que perdia da infância, bobeava um pouco culpar o professor Otônio por tudo.
O professor Otônio vai ser um cara que é recluso, deprimido, que tá sem contato com elas, que elas querem falar saber dele.
Macaco louco vai conseguir dominar o mundo, então?
Não.
Ou ele vai conseguir dominar o mundo?
Cara, se o professor Otônio tiver que se matar pra reunir as meninas, a gente já sabe de onde que é a inspiração, né?
Meu, agora a pergunta: será que vai ter o Macaco Louco com o Andy Serkis fazendo uma participação especial?
Quem sabe?
Cara, se tiver o ele, já vai ser surpreendente.
Informação aqui que eu tá tentando. Eu não lembrava se ela tinha sido só indicada ou se ela tinha ganhado, mas a Diablo Cody ganhou o Oscar por Juno em 2008. Uhum. Melhor roteiro original.
Juno, que é um bom filme, né?
Que é um filme sobre gravidez. Sim, é um bom filme.
Bom, não sei qual que vai ficar grávida, mas. Ou não, né? Também vai saber. Vai saber se eles vão virar zumbis iCarly, né? iZombie.
São zumbis da Apple, cara. iZombie.
O técnico não pode abrir a caixa do zumbi, né? Mais algum comentário?
Isso se for levar pra linha mais dramática, né? Mas, uhum. Gente, eu acho que isso só funciona se for realmente comédia.
Sei lá, estamos aqui no chutômetro, que eu tenho que ver como é que vai ficar pra poder avaliar de vez.
Se bem que o Chris, você que conhece mais da CW, imagina.
Oi.
Série sitcom na CW?
Ah, já teve. Teve My Crazy Ex-Girlfriend. Teve uma ou duas, mas a CW nunca se deu muito bem. Acho que Jane the Virgin é da CW, que é mais sitcom, mais comédia.
Mas ela não é meia hora, assim, esquetes, né?
Não.
40 minutos.
Nunca deu muito certo a sitcoms na CW. Eles tentaram. Teve uma que era Significant Mother. Ai, que era bem ruim. Mas quando eles fazem comédia, é comédia de uma hora, com uma outra ideia.
Era mais caído que aquelas sitcoms que fizeram na Bandeirantes?
Não. As sitcoms são bem...
A Guerra dos Pintos, ou então Santo de Casa. Eu lembro que tinha esses títulos aí. Mas é que, assim, eu sei que eu já assisti novelas podres do tipo Cristal no SBT, protagonizado por Dado Dolabella, mas as sitcoms da Bandeirantes eu não tive coragem, de jeito nenhum.
Urbano, essas novelas que você assistiu, sitcoms que assistiu no SBT, sabe que se você entrar no Justiça, você causa ganha, né?
Ah, mas eu já estou tendo problemas aí com relação à clonagem de cartões aí, não vou entrar na Justiça aí, porque eu vi novelas do SBT de bom grado.
Ok, admiro sua coragem.
Muito obrigado.
E é com essa admiração de coragem que vamos encerrando mais esse DN. Ficamos com Edson Neves, o seu obrigado, o seu Ohio.
É, gente, como vocês sabem, né, os cinemas ainda não voltaram, por isso nós não estamos com pós-crédito, mas veja bem, tá chegando, tá estreando aí Mulan, então, né, fique aí no aguardo, porque...
Na verdade, já estreou.
É, enquanto o programa tá indo pro ar, né, graças à viagem no tempo, enquanto o programa está indo ao ar, já estreou Mulan, né, então fique esperto aí que se bobear, já tá aí no feed da Combo, já tá o filme Mulan no pós-crédito.
Não tão rápido assim.
Vai tá sim. Ai, ai. Quero nem saber, depois o original que se vira.
Márcio Dourados, o seu recado.
Ah, então é isso aí, gente, né? Vocês ouvem, vocês me ouvem, dragão, lá no Ômega. No Ômega Station. Caramba, o RL desse site, dragão.
OmegaStation.com.br. Eu acho que não é muito difícil.
Às vezes eu confundo. Vocês ouvem lá no OmegaStation.com.br. Faz tempo que eu não ouço o Ômega, gente. Eu não sei quem tá lá. Desculpa.
Alive.
A Lívia, a Lica, o Maverick.
É, esse povo aí.
Oficial de Justiça.
Oficial de Justiça só no Oeste. É isso aí, gente. Ouçam lá.
Brisa, seu recado? Ou Brusa, né?
Bom, eu quero encerrar com duas homenagens sérias, assim, dois falecimentos recentes e tal. Um foi do animador Joe Ruby, que ele fez parcerias com o Ken Spears, né? Antes da Hanna-Barbera, depois da Ruby Spears. Aí parece que ele passou pela Depate Freeling e tal. Que ele criou o Scooby-Doo, Dinamite, o Bionicão, o Tutu Barão, chegou a fazer outros, assim como os Caretas, os Round Cats, antes, e também, assim, o desenho do Homem Elástico, o Bicudo, o Lobisomem, Tândaro, o Bárbaro, Mr. T, dentre outros que passaram, assim, por exemplo, na Manchete, Bandeirantes, entre outras emissoras.
Ou seja, tudo, né, praticamente.
Muita coisa, pessoal. E a outra foi o passamento de um cara que é conhecido como jurado de programa de calor da era moderna e tal, mas que eu já conhecia de ter ouvido um programa de rádio chamado Talk Radio, que era na Band FM de São Paulo, e que eu cheguei a ouvir na Clube de Botucatu, né, com o Arnaldo Sacomani. Ele faleceu recentemente, até onde eu saiba não foi de vírus da ducha, foi de complicações de saúde que ele já estava tendo, e que foi produtor de um monte de gente aí, do Rony Bon, Mamonas Assassinas, etc e tal. Descansei em paz, então, Joe Ruby e Arnaldo Sacomani. Então,
foi o segundo do jurado de ídolos, né?
Que depois virou Astros, que depois virou Qual É o Seu Talento, aí é doideira do Silvio Santos e tal. Então, Urbana_Bruno é o meu perfil no Instagram, no Twitter, da pessoa que eu tentei imitar, o Marcelo Grisa é Brisa Grisa, tanto no Instagram quanto no Twitter. É isso por hoje, obrigado, desculpa qualquer coisa, Grisa, e até o próximo tostão da minha voz.
E Scris, o seu discurso final.
Bom, na verdade, acho que a gente pode sair da brincadeira agora um pouco, né, que uma loucura que a gente inventa, né, pra que isso é normal? E é interessante chegar em números assim, né, 600.
É um marco,
porra. O Alternativano recentemente passou pelo 500, o Fala Série passou também, e não adianta, sempre que eu vejo um número desse, ainda me assombra, sabe? A gente brincou antes da gravação até, que o DN em si, muitas coisas lutaram contra ele logo de começo. A gente teve problemas para soltar o número 10. A gente teve uma mudança radical antes do 20. Então, muita gente começou no 30 acaba, no 40 não sei o quê. 50 é um milagre, sabe? 60, e a gente já passou 10 vezes isso, sabe? A gente já tá no 600. E é engraçado que às vezes esses números a gente nem nota, porque vai pensando semana a semana, né? Pô, a notícia da semana, o convidado e etc, né? Mas quando chega um número desses que a gente começa a prestar atenção em tudo que a gente já conquistou. E quando eu falo conquistou, não é conquistar grandes prêmios ou coisa do tipo. O DN conquistou prêmios, até o famigerado prêmio podcast o DN já levou, mas eu falo principalmente porque vamos colocar dessa maneira. Ninguém que estava na equipe fixa do DN antes do 100 está nesse programa aqui hoje, tirando eu, claro. Então, essas pessoas que estiveram, claro, sempre somaram muito, mas o fato de que o programa chega no número 600 e no número 600 a gente é uma equipe a ponto de fazer essa brincadeira, a ponto de se divertir, a Liv participou dos outros, infelizmente não pôde participar desse, a Cris e o Grisa tiveram problemas e não puderam participar, mas o fato da gente ter essa equipe, ou como o Edson já disse, essa família, mostra muito o quanto o programa já conquistou, porque se o programa chega ao número 600, não é só porque teve notícias por 600 ou mais semanas, mas sim porque por mais de 600 semanas, a gente teve pessoas que se dedicam seu tempo, dedicam a sua inteligência para trazer um conteúdo de qualidade, para trazer um debate interessante, para trazer notícias diferentes, né? E eu acho que essa é a melhor motivação, porque quando você faz as coisas e você sente que você está fazendo sozinho, é muito fácil você se desestimular, é muito fácil você se sentir para baixo. Mas o DN 600 só ainda é DN e só é o 600 porque ninguém aqui está sozinho e ninguém aqui chegou a nada sozinho. Então eu só tenho a agradecer a vocês da equipe, vocês que estão sempre aí junto, contribuindo, somando, trazendo novas coisas, né? O DN está no 600, mas nós temos o DN Premieres no 240, nós temos o DN Guia de TV no número 105, nós temos o DN Balbúrdia no número 28, né? E tudo isso é graças a vocês. E eu agradeço sempre aos ouvintes. Se o ouvinte começou a ouvir no número 1 ou no número 0 até, ou se ele começou a ouvir no 580 e qualquer coisa, sabe? Eles têm uma importância fundamental. Não importa quando começou a ouvir, mas sim porque ouve, mas sim porque eles apostam o tempo deles, a audição deles, o espaço no HD ou no celular pro MP3, pro que a gente vai falar. E isso é muito legal. E às vezes receber uma mensagem falando, poxa, eu ouço o DN desde o 200, que é de 2012. É um negócio muito, muito bacana pra mim, né? Então eu só tenho a agradecer. E pra aqueles que falaram, vai acabar no 20, vai acabar no 30 ou qualquer coisa do tipo, falando os números, eu digo, pô, o DN Balbúrdia já tá chegando no 30. Então, só digo pra essa turma aí que torceu contra, chupa. Só digo isso. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa.
Não tem muito o que acrescentar. Não,
já falou tudo, já. Você é fominha, falou tudo.
É, por isso que eu sou gordo.
Não sei se eu já comentei antes, mas eu queria aproveitar então pra comentar agora que eu gosto muito de ser adotado da família Com, pra poder participar regularmente de tudo que é possível aqui. É legal estar com vocês aqui, então é bom ter essa companhia e poder seguir, né, esse projeto aí. Indefinidamente, não vamos pensar num fim pra ele, não. Deixa acontecer. O dia que tiver que ser, não vamos já fazer, vai acontecer, né? Mas o seguinte, vai chegar aí no numeração que for necessário chegar.
Isso. Então, encerrando mais esse DM, então, amor e paz. Fique agora com o momento Subtil que Atenta.
Subcão, cão tio.
Cão tio. Cão tio é bom. Cão tio. Cão tio é bom.
Momento Cão que Atenta. Comento com que Atenta.
Tremam criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único. Bom dia, boa tarde. Por que você parou de falar de repente, então? Andou calado? Sei que andou calado de repente, mas estamos aqui. Hoje,
Também para aqueles que estão de madrugada comemorando o novo Batman. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Não mintam.
Nossa!
Hoje, já que poucas palavras me restam, eu lhe darei uma receita. Uma receita para a vida, para a morte.
Agora eu se consagro!
O seu Deus único nos fala, mas a receita que eu falo para vocês é a receita de um bolo de laranja.
Ai, compadre!
Laranja? Laranja não pode? Desculpa, então um bolo de cenoura? Pra vocês colocarem, também não pode?
Não!
Tá bom. Enfim, um bolo de cenoura com chocolate. Então temos aqui, agradando a gregos e troianos, vegetarianos e veganos. Né? Não, eu não posso falar os lados. Talvez leste-oeste eu poderia. Enfim, então uma receita de bolo. Uma receita de bolo de cenoura com chocolate. Um chocolate, digamos, para mim, preferencialmente meio amargo. Eu sei que eu não vou agradar a todos, mas o seu Deus está falando que deve ser meio amargo, porque é muito melhor.
Boiola!
Um toque de pimenta do reino, se quiser. Mas então, temos três cenouras, ralamos as cenouras fininhas, picotadinhas, e batemos com um pouquinho de água no... E esse sinal que não para, porque todo mundo me interrompe, porque vocês não calam a boca e parem!
Isto é a maior putaria! Putaria!
Continuando, temos a cenoura, batemos ela levemente, fazemos uma massa no liquidificador. E aí você vai pegar essa massa no liquidificador e vai colocar numa forma, sim, numa forma de 20, vai ter que ter um buraco no meio, porque senão a coisa ali desanda.
Lá ele!
Vamos também ter que pré-aquecer o forno, uns 15 minutos, 200 graus. Temos que botar no fogo baixo. O segredo do bolo é não abrir a porcaria da tampa, pequenos demônios!
Que deselegante!
Antes de 30 minutos. Forno pré-aquecido, massa no tabuleiro. Tabuleiro untado este, caso pobre que seja você, seu pequeno depravado.
Tem coisa feia.
Não tenha uma forma de silicone, que é muito melhor, diga-se de passagem. Por 40 a 45 minutos, você vai deixar aquele bolo lá pré-aquecido sem abrir nem meramente a tampa. E a calda de chocolate você vai derreter. E diferente dessas receitas de chocolate por aí, eu devo lhe dizer, olha, até rimou, o que é, o que eu sou, o que eu devo ser.
Bobão.
Devo lhe dizer que o chocolate é com a potência média. Não digo, digo, repito, no seu micro-ondas você deve derreter o chocolate com potência média e que seja amargo. Amargo como a vida. Coma seu bolo de cenoura, por favor, e pela boca. Bom dia, boa tarde, boa noite, seres depravados, demônios. Aqui é o seu Deus único e muito obrigado. O telefone me chama.
O padre Robson de Oliveira está sendo investigado por suposto desvio de doações de fiéis.
Só uma coisa, o Esquias, sua voz está de novo no aquário.
É, aquário? Tá, e agora?
Melhorou, velho.
Melhorou. Você ficava
falando longe do microfone, por acaso?
Não. Eu tava falando de um outro lado do microfone. Peraí, deixa eu girar ele. E agora?
Pelo amor de Deus, né, Degão? Você não pode falar na haste.
Nas costas do microfone. Ele não é. Eu acho que não é omnidirecional.
Né? É. Microfone não tem pescoço.
O Dragão
tá... tem braço.
Você tá gravando enquanto faz polidense, é isso?
Não, é isso. Se tu está dentro de casa, não precisa da máscara. Pra falar do microfone.
Cara, que imaginei o Dragão fazendo polidense.
Eu imaginei aqueles vídeos das meninas fazendo e a barra solta e cai no chão.
Pior que foi isso mesmo.
Aí tocaria a música do Bimbo Gordo.
Tará, 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 tará.
Ai, a gente quebrou a Scris, né?
Toca pro mundo.
Peraí, deixa o Scris lá. Deixar o Scris se recuperar.
Ai, ai. Tranquilo? Agora é mutou. Ai, que delícia. Alô? Tá todo mundo aí?
From the top.
Sim! Ficou um silêncio sepulcral que putz grilo.
Tá esperando você não falar nada aí.
Vamos lá. Agora a voz tá melhor, né?
Muito, vai.
Então tá. Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.